sonora com doutora Carilena, ela que é dermatologista, atende aqui em Caeté. Doutora, primeiramente, muito obrigado por estar concedendo essa entrevista para o site Sudoeste Bahia.
Olá, William, boa tarde. Eu que agradeço o convite, fico muito lisonjeada. E é uma oportunidade para a gente falar agora no verão sobre os cuidados que as pessoas têm que ter com a pele e com a exposição solar, né?
Doutora, muitas pessoas a gente tem visto nas redes sociais e está sendo bem divulgado de uns tempos para cá, a questão do bronzeamento artificial, e as pessoas utilizam aquelas fitas isolantes, né, para fazer a marquinha. Quais são os cuidados e, em primeiro lugar, quais são os riscos que esse tipo de bronzeamento pode oferecer para as pessoas?
Certo. Então realmente está um boom depois do clipe de Anitta, né? Do Vai Malandra, virou realmente uma moda muito grande, uma moda arriscada, esse tipo de bronzeamento. As câmaras de bronzeamento artificial foram proibidas pela Anvisa desde 2009, porque ficou comprovado o risco de câncer de pele a longo prazo, porque essas câmaras, elas emitem radiação ultravioleta, radiação ultravioleta A, que apesar de não causar, não estar diretamente relacionada à queimadura solar, ela se relaciona a longo prazo a um potencial carcinogênico, ou seja, ao risco de câncer de pele. Essas formas de bronzeamento são formas de bronzeamento natural, porque utilizam a luz solar, né, e o auxílio da fita isolante. Então, os riscos desse procedimento, primeiro, é eczema de contato, que seria uma alergia à fita isolante, que pode aparecer bolhas, uma espécie de queimadura mesmo, uma alergia pelo contato com a fita isolante. E, além disso, os riscos com a exposição solar propriamente dita, principalmente nos horários não adequados, né? Que seriam aqueles horários entre 10 e 16, às 4 horas da tarde, né? Que é aquele momento que tem maior exposição de radiação ultravioleta B, além da radiação ultravioleta A. A radiação ultravioleta A, ela está relacionada com o fotoenvelhecimento, com o aparecimento de manchas, e a radiação ultravioleta B, além das queimaduras solares, né, então o surgimento de bolhas, vermelhidão, aquela descamação na pele, também está relacionada com o aparecimento de câncer de pele e alteração no DNA. Então tem todos esses riscos, principalmente quando não fazem uso do filtro solar, né? Tem algumas empresas, que hoje virou um comércio isso, né? Algumas empresas que até utilizam o filtro solar, mas tem muitas outras que não fazem uso do filtro solar, as mulheres e os homens também, que agora até os homens estão fazendo parte dessa moda aí. Acabam se expondo ao sol sem a devida proteção e no horário incorreto. Então, é extremamente nocivo à saúde da pele, e é totalmente proscrito, totalmente contraindicado pelos dermatologistas.
Bom, a gente sabe que o pessoal que procura fazer um bronzeamento, né, geralmente tem um valor, alguns têm um valor um pouco mais caro, mas para quem está meio sem grana e quer fazer aquele bronzeado, o que é que a senhora recomenda?
Então, uma boa forma de bronzeamento, sem expor a pele aos riscos da radiação ultravioleta, seria os autobronzeadores ou o bronzeamento através de jato de tinta. Tem algumas empresas que fazem esse bronzeamento através do jato de tinta, que são bronzeadores seguros e que não implicam na exposição solar, né? Então, não traria riscos à saúde, riscos à pele. Ambos, tanto os autobronzeadores que são utilizados em casa, quanto o bronzeamento à base de jato, né, que utiliza como se fosse uma pistola, eles têm uma substância chamada DHA, que não vem muito ao caso, que significa de hidroxiacetona, que é uma substância que oxida na camada córnea, que é a camada mais superficial da pele, e faz como se fosse realmente um pigmento, né? Então, assim, não tem nenhuma contraindicação. A única contraindicação seria se a pessoa tivesse alergia ao componente, né, que é a de hidroxiacetona, pode ser até utilizado em grávidas e também se a pessoa estiver usando algum ácido, principalmente quem tem melasma, que faz uso de ácidos clareadores, não poderia ser utilizado no rosto. Fora isso, não tem nenhum problema. O único inconveniente é a duração, né? Que, como é um pigmento que fica muito na camada muito superficial da pele, ele dura mais ou menos uma semana. Uma forma de tentar prolongar isso seria a utilização de hidratantes, né? Que ajuda a prolongar mais ou menos por uns 10 dias esse bronzeamento e mantém a saúde da pele.
Como a senhora falou, esses procedimentos, a questão do bronzeamento de fita isolante, eles acabam causando alguns problemas na pele. E quem utiliza esses procedimentos de forma recorrente? Quais são os riscos?
O maior risco, além do fotoenvelhecimento, né, que é o envelhecimento causado pela radiação, como eu falei, a radiação UVA ela atinge as camadas mais profundas da pele, então destrói fibra colágena, destrói fibra elástica, e isso implica em fotoenvelhecimento, rugas a longo prazo, manchas, a pele fica mais espessada, sem viço, e a radiação ultravioleta B, que são as duas principais radiações que o Sol emite, né? A radiação ultravioleta B está intimamente relacionada à alteração do DNA da célula, que é o material genético da célula, e à formação de câncer de pele, né? Sendo que os mais comuns são os cânceres de pele não melanoma, que são o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. Que apesar de não matarem, de não serem letais, eles causam um custo, né, para a saúde pública, pode ser necessário cirurgia em casos mais extensos, pode ser necessário até radioterapia, quimioterapia em casos extremos, né? Mas a grande maioria não precisa desse tipo de tratamento.
Bom, a gente está vivendo dias muito quentes. Uhum. Tem gente que trabalha no sol, ou às vezes quer ir para a praia, ou curtir um banho de rio. Nesses dias de muito calor, quais são os cuidados que as pessoas devem ter, e principalmente aquelas pessoas que já têm uma propensão a ter câncer de pele?
Certo, então... essa é uma época que todo mundo quer realmente frequentar a piscina, a praia, porque realmente é uma época bem quente, né? Nosso verão está cada dia mais rigoroso. Então, tem alguns cuidados básicos que já são bem conhecidos, mas sempre vale frisar, que seria o uso de chapéus, né? De preferência chapéu e não boné, chapéu de aba larga, que cubra o rosto, pescoço e orelha, de preferência realmente com a aba grande, que não seja aquele chapéuzinho de aba curta. O uso de filtro solar, lembrando que o filtro solar ele tem que ter um fator de proteção mínimo de 30, né? Tem que lembrar de reaplicar o filtro solar a cada 2 horas, caso não haja entrada em água, piscina. Se entrar na água, tem que reaplicar o filtro solar, porque mesmo aqueles que são resistentes à água, eles saem com a água, né? Então tem que secar o corpo e reaplicar. Procurar ficar na sombra o máximo possível, né? Barracas, lugares que tenham sombreiro, né? Principalmente sombreiro de tecido, que não seja de lona. E é basicamente isso, se hidratar bastante, depois, tanto a hidratação via oral quanto a hidratação da pele depois da exposição solar. E o principal mesmo é o filtro solar e lembrar de reaplicar.
Nesse período, geralmente aparecem aquelas fórmulas milagrosas para se ter uma pele bonita, né? Excluindo aí a questão do bronzeamento, né, que nós já havíamos falado anteriormente. Quais são os cuidados que as pessoas devem ter quando se aparecem, se oferecendo esse tipo de fórmula milagrosa para ter uma pele bonita?
As pessoas têm que ter muito cuidado com isso, porque o Dr. Google está aí, né, e as pessoas acabam se autodiagnosticando, que quase sempre é um diagnóstico errado, e se automedicando, né? Só que cada tipo de pele tem indicação de um protetor solar específico, cada tipo de pele tem indicação de um ácido específico, tem indicação de um tratamento específico. Então, a importância da consulta com o dermatologista é justamente para individualizar o tratamento, porque as peles não são iguais, né? Inclusive, a nossa pele não fica do mesmo jeito ao longo do ano. Tem época que nossa pele está mais ressecada, de acordo com o clima, né? Tem época que nossa pele está um pouco mais oleosa. Então, é um pouco arriscado isso, porque isso pode, ao invés de trazer benefício, pode acabar trazendo problemas. Uma pessoa, por exemplo, com rosácea, que é aquela pessoa que tem uma pele mais sensível, mais irritadiça, se ela utilizar determinados ácidos, pode acabar piorando a doença que ela já tem. Então, é sempre importante não se automedicar.
Bom, para quem quer ter uma pele bonita e saudável, o que é que a senhora recomenda para as pessoas que querem ter essa pele tão desejada, aquela pele de pêssego, dessa forma? O que é que as pessoas precisam fazer?
A primeira coisa, o melhor anti-idade que existe, sem dúvidas, é o protetor solar. E lembrar que o protetor solar ele não deve ser aplicado só quando a gente estiver na praia ou na piscina ou, né, ou banho de rio, ou banho de lago, ou seja lá o que for. O filtro solar ele deve fazer parte do nosso dia a dia. A gente tem que usar o filtro solar diariamente, porque todos os dias, se tem sol, né, independente de estar nublado ou não, se tem claridade, tem radiação ultravioleta. E a radiação ultravioleta está relacionada com o envelhecimento e com mancha, né? A UVA, a radiação ultravioleta A. Aqui a radiação ultravioleta A, inclusive, ela ultrapassa nuvens e está presente em dias nublados, né? Então, a primeira coisa, eu acho que é a vedete, assim, da dermatologia é realmente o filtro solar. E aí as outras coisas, os procedimentos estéticos, aí tem que ser com o dermatologista mesmo, né? E os antidades, mas o principal antidade mesmo é realmente o filtro solar. Então, se tem uma dica, é use filtro solar.
É, muita gente vai estar ouvindo essa entrevista, doutora, e aí até se perguntando, quais são as pessoas, que tipo de pele ou qual tipo de cor de pele que tem uma possibilidade para se ter o melanoma ou o chamado câncer de pele?
O câncer de pele, na verdade, o melanoma... Na verdade, câncer de pele é um tema bem amplo, né? Mas realmente o que mais preocupa, os mais comuns são não melanoma, que são cânceres que normalmente não matam, que são carcinoma basocelular e espinocelular, que são cânceres que normalmente não matam. Mas o melanoma é realmente o que mais preocupa. Qualquer pessoa está suscetível ao melanoma, né? Claro que tem aquelas que têm um maior risco de ter melanoma, aquelas pessoas que têm mais nevos, que são que popularmente a gente chama de pinta ou sinal. Pessoas que têm história, principalmente história familiar de câncer de pele, pessoas com fototipos baixos, o que isso significa? São pessoas com pele muito clara, com olho claro, aquelas pessoas que têm mais sarda, ruivos, são as pessoas que realmente estão mais expostas ao risco de melanoma. E aquelas também que têm intensa exposição solar, principalmente na infância. A exposição solar na infância é a que mais está associada com o melanoma na vida adulta. Por isso, as crianças, mães que estejam ouvindo essa entrevista e pais também, a importância do uso de filtro solar na infância, porque o melanoma, a exposição solar mais arriscada é a exposição solar na infância em se tratando de melanoma, né? E o melanoma é um câncer que na dermatologia é a doença que, na verdade, mais nos preocupa, porque é um câncer que mata, é um câncer de pele que mata, né? Então, o filtro solar é importante, inclusive, na infância, né?
Doutora, abordar um pouquinho mais aqui, existem pessoas que desenvolvem a questão do estresse. Nós vivemos hoje num mundo de muita correria, de muito estresse, e tem pessoas que acabam desenvolvendo alguns tipos de problemas de pele. Quais são os mais comuns e como é que devem ser tratados esses problemas decorrentes na pele, decorrente do estresse?
Então, com esse dia a dia, essa correria cada vez, esse dia a dia cada vez mais agitado, a vida estressante, realmente a gente começa a ver, inclusive na pele, algumas doenças em decorrência dessa rotina realmente estressante. Tem algumas coisas que não são muito preveníveis, por exemplo, a psoríase é uma doença inflamatória, que não tem cura, e tem muitos pacientes que desenvolvem a psoríase por conta de quadros de estresse, mas tem que ter um histórico por trás disso, né? A pessoa tem que ter uma predisposição genética, muitas vezes tem história familiar, então não basta o estresse para desenvolver a doença. Tem outra doença que causa queda de cabelo, chamada alopecia areata, que também está relacionada com estresse, mas também tem que haver uma predisposição individual para isso. E tem outras doenças que estão relacionadas com o estresse e a pessoa acaba descarregando o estresse na pele. Essas, no caso, são doenças mais preveníveis, que, por exemplo, a pessoa arranca o próprio cabelo, que é chamada de tricotilomania, né? Ela arranca o próprio cabelo, faz realmente ilhas, buracos assim no couro cabeludo por conta disso, e está relacionado com o estresse. Arranca a própria sobrancelha, arranca a barba. Então, assim, relacionado ao estresse são basicamente essas, tem muitas outras, algumas preveníveis, outras não, né?
Doutora, eu gostaria de lhe agradecer por essa entrevista. Gostaria que a senhora deixasse aí suas considerações finais aos leitores e também ouvintes do Sudoeste Bahia.
Então, eu gostaria muito de agradecer também, a entrevista foi ótimo e muito válida nessa época do ano. Eu espero que quem esteja ouvindo tenha mais consciência, que faça uso do filtro solar, assim, um mantra, né, para o dia a dia. E não esquecer também de usar óculos escuros quando estiver à exposição ao sol, porque a radiação ultravioleta, além de afetar a pele, afeta também os olhos, né, podendo causar catarata. E importante que sejam óculos com proteção ultravioleta. Muitas vezes esses óculos de camelô não têm proteção ultravioleta. E eu acho que o que fica de mais importante realmente aqui na conversa de hoje é fotoproteção. E fotoproteção não é só usar filtro solar. É utilizar blusa com proteção ultravioleta, é evitar a exposição nos horários que tem maior... A exposição solar nos horários que tem maior radiação ultravioleta, principalmente o UVB, que é a que mais está relacionada com o câncer de pele. Então, evitar a exposição entre 10 e 16, que isso a gente já sabe, né? É mais do que sabido que esse horário não é bom para a pele, nem para os olhos e nem para o cabelo, né, que também sofre com a radiação ultravioleta. Tudo isso que a gente já conversou. Então, assim, se fica uma dica hoje, use filtro solar. Muito obrigada.